Olá, eu sou Andrea Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. Em 2012, o Brasil deu um dos passos mais importantes da sua história para reduzir a desigualdade de oportunidades entre pessoas brancas e negras ao instituir a Lei de Cotas. Esse marco não foi apenas o esforço de um governo, mas o resultado de décadas de luta técnica e política de movimentos negros. Apesar da forte resistência inicial, com manifestos públicos e críticas de que a medida iria, abre aspas, racializar, fecha aspas, ou dividir o país, a lei provou ao longo de mais uma década ser um avanço incontestável. Ao invés de dividir, ela democratizou o acesso, obrigando a academia a conviver com perspectivas e vivências diferentes, que atualizaram a produção intelectual e científica brasileira. O sucesso dessa conquista é visível nas salas de aula e na sociedade e fica claro pelos dados. Desde a sua implementação, o ingresso de alunos por ações afirmativas nas universidades federais cresceu cerca de 167%. Dados do Censo de 2022 indicam que o número de pretos e pardos com ensino superior completo quintuplicou em 22 anos, diminuindo a disparidade histórica em relação aos brancos. Obviamente, um resultado que seria impossível de se atingir sem as ações afirmativas. Nos últimos anos, a Lei de Cotas passou por uma atualização fundamental. A Lei 14.723, de 2023, estende as cotas para quilombolas e para pós-graduação, e houve aí uma redução no teto de renda para democratizar ainda mais o acesso. Mas mesmo com acessos inegáveis, a política de cotas continua sob ataque. Recentemente, em Santa Catarina, um projeto de lei tentou proibir o uso do critério racial em instituições estaduais. O projeto, por enquanto, foi suspenso por decisão liminar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas isso não é nem de perto um ponto final nessa história. A gente já sabe que nenhum direito está posto definitivamente. A disputa continua e, nesse momento de distorção da realidade, conquistas históricas entram no alvo da desinformação e da extrema-direita. Para conversar sobre essa disputa, sobre o legado das ações afirmativas e sobre o desafio que agora vai para além da inclusão, mas passa também pela permanência, o Pauta Pública recebe hoje o professor Hélio Santos, um dos nomes mais importantes nos debates e articulações da inclusão racial e das cotas no Brasil desde os anos 80. A contribuição do Hélio é enorme, mas para dar uma resumida, ele é docente, consultor, escritor e estudioso da temática sociorracial. É presidente do CEDRA, o Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais, além de ser autor de diversos livros sobre o assunto. Professor Hélio, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
É um prazer, André, estar aqui com vocês.
Professor, eu queria começar com uma pergunta mais ampla sobre a política de cotas, né? A política já tem mais de uma década desde a sua implementação. A UERJ foi a pioneira no início dos anos 2000 e a gente abriu aqui a temporada do Pauta com o escritor Jefferson Tenório, que fala no seu último livro sobre a dificuldade do personagem cotista de permanecer na universidade, né? Principalmente por razões financeiras. Então, eu queria começar te perguntando em que pé está a lei atual de cotas hoje? Ela precisa de revisão? Existe risco real de retrocesso? Acho que a gente pode começar por aí.
A gente pode começar por aqui, Andrea, mas sempre eu gosto de... Eu não sei, é importante que o nosso ouvinte tenha sempre essa informação. As políticas de cotas, elas nascem como um instrumento para tentar reduzir as desigualdades no Brasil. É importante dizer que o Brasil foi pioneiro nas políticas de cotas raciais no século XIX com os imigrantes europeus. Eram cotas de 100% para brancos. Então, o Brasil tem uma experiência em política afirmativa para brancos. Então, as cotas raciais, como são chamadas, foram as políticas que mais reduziram desigualdades no Brasil. Nós temos políticas importantes que mitigam pobreza, que são necessárias, mas reduzir desigualdade são as cotas raciais. E, por outro lado, Andrea, nenhuma outra política foi tão contestada até hoje. Agora, como estão? Eu digo que nós temos a expressão cota racial é uma metodologia que no Brasil pegou, porque o nome correto da política é ação afirmativa. Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos de ações afirmativas sistêmicas. como o racismo é sistêmico e ele não dá trégua, flexibilizar o acesso na universidade inicia com a UERJ e depois a UNESP aqui na Bahia, mas as políticas de cotas, políticas de ação afirmativa começam nos anos 80 em São Paulo. Essas políticas afirmativas precisam de ser sistêmicas, porque a cota racial ela flexibiliza o acesso, mas alguém precisa de transporte para a universidade. O jovem negro não costuma ganhar um carro de presente quando ele passa no vestibular. Ele faz refeições na universidade. E dependendo do curso, André, ele fica um bom tempo na universidade. A minha proposta é que nós aperfeiçoemos essas políticas, elas flexibilizam o acesso. Mas é fundamental manter esse jovem na universidade e ver depois de formado o que é que acontece com ele. As políticas de ação afirmativa estão aí há mais de uma década nas universidades. Mas é importante, quando diz mais de uma década, é porque nós pensamos na lei de 2012, mas é exatamente em 2002, 2001, que começa essas políticas. Então, nós temos mais de duas décadas e, para sintetizar, essas políticas são um sucesso completo. Elas deram certo em todos os campos, no aproveitamento dos alunos, no desempenho, na evasão, que é um indicador importante na universidade. Os cotistas têm uma evasão menor que os demais. E a razão é muito simples, Andréa. A filha de uma lavadeira, quando consegue fazer um curso de direito na USP, ela não vai abandonar essa oportunidade, porque ela sabe que é o que vai mudar a vida dela. O que precisa hoje é de aperfeiçoamento e ampliação das políticas.
Mas essas políticas, professor, elas foram mudando ao longo dos anos ou elas permaneceram as mesmas desde a lei que o senhor citou?
Não houve mudança, né? Essas políticas afirmativas são as mesmas, elas continuam assim, mas, por exemplo, sem uma verba financeira para que esse aluno possa se manter, sem um apoio ao longo do curso e também, sobretudo, após esse curso. Né? A gente tem informações no SEDA, Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais, que, mesmo após a conclusão desses cursos, um formado negro recebe, em média, 2/3 do que um formado branco recebe, mesmo com essa qualificação igual. Em média.
Bom, gente, e novos dados do IBGE mostram que, apesar dos avanços pontuais, a desigualdade salarial entre brancos, pretos ou pardos permanece elevada no Brasil. Mesmo com o mesmo nível de instrução e as mesmas ocupações, trabalhadores negros continuam recebendo significativamente menos.
Então, consequentemente, é importante ver o que acontece depois.
E a gente viu agora um episódio terrível, né, em Santa Catarina, um projeto de lei do deputado estadual Alex Brasil, do UPL, que tentou proibir a adoção de cotas raciais e ações afirmativas pelas universidades estaduais de Santa Catarina. O governo federal da OAB protocolou uma ação no STF para derrubar essa lei, mas o que, que representa, do ponto de vista histórico e político, um pedido como esse, desse deputado hoje? Isso é um fato isolado? Isso é parte de um movimento mais amplo? O que significa isso nesse momento que a gente está vivendo?
Antes de tudo, Andréa, significa uma provocação. A gente tem que entender, por exemplo, o que acontece. Muitas pessoas querem, de fato, cotas sociais. Ou seja, as políticas afirmativas elas deveriam estar encaminhadas para todas as pessoas. Em 1995, eu coordenei o grupo de trabalho, o GTI, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, no Ministério da Justiça. Este grupo de trabalho, ele introduziu na agenda nacional o tema das ações afirmativas. E desde o início nós afirmamos que as cotas nas universidades, Andréa, eram apenas para os jovens que provinham da escola pública. Os eventuais negros da classe média que estudaram em escola particular jamais foram beneficiados pelas cotas raciais. Esta foi a senha para estender as cotas para os demais grupos. Ou seja, é importante que o nosso ouvinte saiba, em todo lugar que há cota racial, há uma cota idêntica para brancos. Sempre, sempre. E há essa insistência que as cotas devem ter sociais. É para não reconhecer que há racismo. É para enfatizar a ideia do mérito. Mas em Santa Catarina, os imigrantes europeus que foram para lá tiveram cotas raciais tiveram apoio, tiveram verba do governo da República Nova que instalava, que chegava ali. Então, trata-se de um escândalo provocador. Os bisnetos e tataranetos daqueles europeus que receberam vantagens do Estado se colocarem contra aquilo que está sendo oferecido agora aos negros que estavam séculos antes deles chegarem.
O governador Jorginho Melo, do PL, sancionou a lei que proíbe cotas raciais em universidades mantidas pelo Estado e também em instituições privadas que recebam recursos públicos. O projeto de lei, que foi aprovado em dezembro, impede ações afirmativas tanto para o acesso de estudantes quanto para a contratação de profissionais.
O governador respondeu ao Supremo Tribunal Federal, o governador Jorginho Melo, governador lá de Santa Catarina, dizendo que Santa Catarina é o estado mais branco do Brasil. Erro, mentira. O estado mais branco do Brasil é Rio Grande do Sul. Santa Catarina é o segundo. Mas Santa Catarina tem hoje, Andréia, 23% da sua população é negra. Você há de convir que é uma população relevante. Estados Unidos teve sempre cerca de 13% de negros e por 50 anos adotou políticas de ação afirmativa, né? Dos anos 60 até 2022. Então, repare que com 13% da população de negros, logo 23% é um público relevante. Mas é importante que você saiba, é uma provocação de um grupo político que quer deixar nítido que a questão racial não é uma pauta. É uma pauta realmente conservadora, mas eu não posso perder de vista o sentido provocador dessa iniciativa.
E o senhor, como acompanha isso, né, desde sempre, desde o começo, está vendo alguma mudança nessas provocações racistas também? A gente está vivendo, né, um momento de aumento do ultraconservadorismo, né, de um racismo que não pede mais desculpa, não tem mais vergonha de aparecer. Como o senhor avalia isso?
Essa ideia de um supremacismo branco, Andréa, sempre existiu. Mas as pessoas tinham vergonha de verbalizar. Eu lembro do professor Florestan Fernandes dizendo que um dos grandes preconceitos do Brasil é ter preconceito. Ou seja, as pessoas escondiam. Então, hoje, a luz do dia é um racismo que não tem vergonha de se mostrar, de um supremacismo branco. Acaba sendo positivo esse racismo a céu aberto. Porque para toda ação tem uma reação. No final do ano passado, e já no início desse ano, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, Andréia, um estado de inconstitucionalidade em relação ao racismo. O que significa isso? Vários princípios da Constituição brasileira pedem para combater o racismo. Por exemplo, o artigo 3º da Constituição diz que um dos fundamentos da nossa República é combater a desigualdade e reduzir a pobreza. Ora, a pobreza no Brasil tem cor. Evidente que eu não vou simplificar e dizer que não existe branco pobre. A diferença entre o branco pobre e o negro é que negro é pobre porque é negro. Nenhum loiro pobre, e nós temos vários que merecem apoio, nenhum branco pobre pode vir aqui para a Falta PUC e dizer: veja o que a loirice me fez, veja o que a minha brancura me tornou tão pobre. Ele é pobre por vários motivos. Mas ele não pode alegar que a pobreza dele decorre desse fato. Então, a pobreza no Brasil tem cor. Essa decisão do Supremo pede que o Estado brasileiro apresente um plano nacional de recuperação dessa área racial. Interessante que em 2022, num livro que eu fui organizador, o projeto 200 anos, quando o Brasil completa ali 200 anos de independência, eu organizei um livro com 34 autores, em que no meu artigo eu pedia um plano, um novo acordo para a equidade racial. Nós estamos chegando nisso. O que importa é que essa decisão do Supremo vem na contramão do que o governador de Santa Catarina fez. Evidentemente que essa proposta lá era flagrantemente inconstitucional. E eu tenho certeza que os assessores do deputado que propôs isso também observaram. Por isso que eu insisto, Andréa, trata-se de uma provocação, uma forma de chamar atenção aí no país para essa região, para um estado onde a gente vem sabendo de vários casos de feminicídio, de um assassinato brutal contra um animal e que vários prefeitos sendo presos por corrupção. denota bem um Estado que tem esse problema, que eu espero que seja resolvido, um volume de células neonazistas. Veja como é que nós temos, Andréia, memória curta. O Brasil, há 80 anos, entrou em guerra, várias pessoas, mais de 400 pracinhas, morreram lutando contra o fascismo. Nós saímos daqui para a Europa, para a Itália, para lutar contra o fascismo. Vários morreram, muitos ficaram feridos. Repare que hoje essas células que trazem essa imagem estão instalando dentro do território brasileiro em flagrante desrespeito à guerra que nós lutamos 80 anos atrás. E o interessante é que isso, de uma certa forma, não tem merecido de quem tem que pensar, a academia, o mundo político, o que representa isso. Este é um valor que não tem a ver conosco. Até porque no passado nós combatemos, fomos para uma guerra para combater, e foi uma guerra difícil, porque muitas pessoas morreram. É nesse sentido que eu acho que a gente tem que entender o que acontece ali nessa região sul do país. A verdade é que não é só lá. Nós temos essas células em outros estados, mas ali tem uma densidade maior.
E sobre o Ministério da Igualdade Racial, professor, uma das iniciativas, né, do novo governo Lula foi criar esse ministério com o objetivo de formular e monitorar políticas nacionais. O senhor acha que o ministério muda ou colabora estruturalmente na proteção e na melhoria também das políticas de cota, das políticas afirmativas ou não?
Foi uma iniciativa importante, sim. Isso não é só em relação à questão racial, em relação também aos direitos da mulher. Nós temos o Ministério das Mulheres. Mas repare que esse ministério, que é importante, não está sendo suficiente para reduzir o feminicídio, que no nosso país bate todos os recordes. Em relação à questão racial, o ministério é importante, sim. Ele deu credibilidade. As duas políticas mais importantes nasceram desse ministério na época do governo Dilma, que foram as cotas raciais nas universidades federais e as cotas também nos concursos públicos. Portanto, o ministério é importante, mas ele tem que ser mais apoiado. Trata-se de um ministério, Andréia, que trabalha de maneira transversal. Ele não tem que necessariamente desenvolver políticas de educação, de saúde, no campo do direito. Ele trabalha a partir de outros ministérios, mas ele desenvolve as políticas. Eu acho que nós temos que aperfeiçoar, sim, com políticas novas. Há um espaço aí muito grande, inclusive para a produção de conhecimento, pensando em novas políticas públicas. O que eu falei para você da decisão do Supremo ao fazer um reconhecimento da institucionalidade brasileira em relação à questão racial é uma janela enorme para nós avançarmos com políticas que consolidem o Brasil. Eu sempre digo, André, as políticas de equidade racial não são políticas para a população negra, são políticas para o Brasil. Imaginar que políticas que vão consolidar a cidadania de tantos não vai influenciar a vida dos demais é um absurdo. Portanto, as políticas de igualdade racial, como as políticas de igualdade de gênero, são políticas a favor do Brasil. Esse é o tema que a gente tem que trazer para as pessoas compreenderem. Ah, bom, agora vão ajudar os negros. Não é verdade. Isso é algo que consolida o país. Nenhum país do mundo pode desperdiçar talentos. Você pode desperdiçar, mas não sai impunemente. Impunemente, ninguém pode desperdiçar talentos. No futebol, é uma área em que o negro nunca foi impedido de chegar. Fomos campeões do mundo 5 vezes e fomos vice mais 2. Nas 7 seleções, a maioria dos jogadores era formada por pessoas negras. As pessoas poderiam dizer, mas como este professor vem me falar aqui de futebol? O futebol é um esporte que pratica com os pés e não com as mãos, portanto difícil. Ele exige criatividade, senso de antecipação, velocidade de raciocínio, coragem, força, tudo aquilo que eu, como professor, identifico num gênio. Se nós estendermos essas oportunidades em outros campos da vida, quem sabe o Brasil consegue um dia conquistar um prêmio Nobel. Isto está associado à ideia de aproveitar talentos. No futebol, o Brasil não só investe, ele vai atrás dos garotos que têm, e hoje também das garotas que têm talento para o futebol e investe. O resultado está aí. Ninguém discorda que nós temos um futebol de excelência. A minha tese é que nós devemos estender essas oportunidades em todos os campos da vida.
Muito bem, eu já vou me encaminhando aqui para a nossa última pergunta. Quais são as perspectivas para esse tema nas eleições desse ano? O senhor acha que o tema das políticas de equidade racial, de equidade de gênero, né, que o senhor também trouxe aqui, o senhor acha que esses temas vão ser tocados com seriedade dessa vez? Porque o que a gente tem visto até agora nas últimas eleições não vai muito por aí, né? Assim, na parte do gênero, pelo menos, eu acho que a gente não tem visto propostas corajosas, né? Ou esse assunto sendo tocado de maneira corajosa. Como que o senhor está vendo essas próximas eleições?
Andréia, eles demonizaram esses temas, né? Quando alguém fala em política de gênero, o analfabetismo nosso nesse campo é grave, né? Quando a gente sabe que aqui nós temos maiorias que são minorizadas. Mais de 50% da população brasileira é formada por mulheres. 55,5% da população brasileira é negra.
Uma atualização do censo apontou que, pela primeira vez, o número de pardos no Brasil superou o de brancos. O total de pretos também cresceu. Para pesquisadores da área, isso não significa que nasceram mais pardos e pretos no Brasil, mas sim que mais pessoas passaram a declarar que pertencem a esses grupos na hora de responder ao censo do IBGE.
E como é que você vai para a eleição? Antes de vir para cá, eu estava discutindo com a Coalizão Negra por Direitos, que é uma organização que envolve quase 300 organizações negras. Eu fui lá fazer exatamente um debate sobre uma análise de conjuntura em que se falou de eleição. Uma das coisas que nós temos que fazer, André, é traduzir de uma maneira compreensível esses temas. Dizer para uma mulher, uma dona de casa, o que significa essas políticas para ela e para as filhas dela, se ela as tiver. Da mesma forma, dizer como é que isso impacta a vida dos homens. Da mesma forma, em relação aos negros. No Brasil, eu tenho essa afirmação muito sólida na minha cabeça. Nós somos o único eleitorado do planeta que elege os seus inimigos. Porque as pessoas que são eleitas vão precisamente para os postos de poder para operar contra. Quando é que nós vamos conseguir passar isso na televisão, na campanha eleitoral, de uma forma compreensível para uma pessoa simples? É como se ela armasse alguém para depois bater nela. Porque o único momento, Andréia, em que todos nós temos a mesma força, o homem branco mais poderoso, na hora do voto, tem o mesmo peso de uma mulher negra que trabalha na área rural, bem humilde. O voto deles tem o mesmo peso. Neste momento, do ponto de vista relativo, é que nós temos que dizer, olha, esse voto é um momento importante. Faça desse voto algo assim. Os partidos, não sei se os partidos também querem esse conhecimento. A minha expectativa nestas eleições é que nós consigamos fazer isso. Porque o que o governador de Santa Catarina está propondo é aquilo que governos federais também pensaram fazer. Consequentemente, a gente tem que explicar muito bem, Andréia, o que está em jogo. Eu penso que, nesse sentido, os ativistas também têm uma responsabilidade. Você pergunta quais as perspectivas. Eu sou um otimista clássico, mas eu confesso para você, se nós tivermos nessas eleições um ganho do campo conservador, porque antes a gente tinha campo conservador, e era um campo conservador democrático. Hoje não é assim mais. Eu sou de uma época que você tinha um campo conservador democrático. Nós tivemos aí um exemplo recente em que se planejava um golpe de Estado. Aquilo ali não foi fake news. Um golpe de Estado em que se imaginava matar pessoas. Ora, se eles estavam dispostos a matar autoridades, o que é que eles não fariam com aqueles com menos peso político, né? Então é isso. Eu penso que, nesse sentido, esse ano de 2026 é um ano importante para a gente demarcar a posição e mostrar para a sociedade como um todo que essas políticas beneficiam o conjunto nacional. Nós só vamos para um patamar de desenvolvimento novo, nós só podemos pensar num país desenvolvido reduzindo desigualdade. Nós estamos entre os 10 mais ricos, tendo como referência o PIB. Estamos juntos com a Alemanha, Japão, Inglaterra, França, Estados Unidos. Estamos entre os 10. Hoje nós somos o 10º, mas recentemente, até um tempo atrás, nós éramos o 6º, 7º. De um lado, a gente consegue ficar entre os 10 mais ricos. E, simultaneamente, Andréia, nós estamos entre os 10 mais desiguais. Aí os países mudam. É a República Central Africana, é o Zimbábue. são países africanos reconhecidamente pobres. E aí a pergunta é essa: como é que você consegue estar entre os 10 mais ricos e, simultaneamente, entre os 10 mais desiguais? A resposta é quantitativa e é singela. Dentre os 10 mais ricos, o Brasil é o único de maioria negra, 55,5%. Fica mais ou menos fácil de explicar como é que nós conseguimos ser o país dos camarotes específicos e, ao mesmo tempo, conseguimos ser um país desigual. Como é que conseguimos produzir aviões, que é um bem que requer alta tecnologia, e não conseguimos treinar as mães pobres a ferver água para impedir que os bebês morram de diarreia? Aqui não é para ter fome. Segundo a Embrapa, nós produzimos alimentos suficientes para alimentar 800 milhões de pessoas. O Brasil só tem 200. Nós podemos alimentar todos os nacionais, sobrando 3/4 para exportação. Eu estou dizendo isso que, tecnicamente, o Brasil é um país que não podia ter fome, como um país africano que não consegue produzir os alimentos que ele consome. Com isso, eu digo que nós somos um país rico, mas extremamente desigual. E essas políticas buscam nos colocar num outro patamar, realmente nos tornarmos um país com desenvolvimento, com sustentabilidade moral, que é um outro vetor que não vem sendo discutido, porque o tamanho das nossas desigualdades tem um componente de imoralidade. Essas políticas nossas buscam colocar o nosso país num outro patamar.
Muito obrigada, professor. Espero recebê-lo novamente aqui no Pauta Pública um dia.
Espero que os nossos ouvintes tenham podido apreciar e refletir sobre essa nossa conversa. Um abraço. Obrigado.
Enquanto poderosos tentam revogar avanços históricos, o Pauta Pública continua trazendo conversas que nos ajudam a entender a realidade em disputa, graças ao apoio dos nossos aliados e aliadas. Você pode apoiar essa e outras produções da Agência Pública acessando apoie.apublica.org e escolhendo um valor mensal de contribuição. Você também pode fazer um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Faça parte desse grupo, seja um aliado, uma aliada da Pública. E quem já apoia a Pública, fica o nosso agradecimento. Isso vale também para todo mundo que compartilha, comenta e divulga as conversas que a gente traz por aqui. Vocês fazem o nosso trabalho valer a pena. Muito obrigada. Na sexta que vem, a gente está de volta em mais um Pauta Pública. Um abraço e até lá.
Esse episódio usou áudios de TV Espírito Santo, G1 e Band. O Pauta Pública é apresentado e conduzido por Andréa Dipe. A produção é da Estela Diogo. A edição e roteiro é de Ricardo Terto. A identidade visual foi criada pela Tainá Gonçalves. A coordenação de podcasts é da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. Os teasers e chamadas nas redes sociais são feitos pela Etienne Karen. A publicação no site é do Guilherme Silva e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original foi composta pelo Pedro Vituri. Você pode falar com a gente através do e-mail podcasts@publica.org. O Pauta Pública é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.